Nós vamos abordar agora um assunto de interesse de muitas pessoas, um processo que estava sendo aguardado com grande expectativa. Prova do processo seletivo para agentes comunitários de saúde que acontece neste domingo. Olha que por várias vezes nós comentávamos sobre a expectativa da realização desse processo. Eu recebo aqui o Fábio Colombelli Mizomo e a Jaqueline Nunes Furlim, eles que fazem parte da comissão do processo seletivo. Para a gente ter uma noção de como vai acontecer e repassar algumas informações importantes aí para a nossa comunidade. Fábio, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Fábio.
Tudo bem? Bom dia aos ouvintes, Paulo.
Bom dia, Jaqueline, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo espaço novamente.
Nós que agradecemos a participação de vocês. Finalmente chegou o dia, né, Fábio?
Isto, é, eu lembro até ali em dezembro, que a gente teve, finalzinho de novembro, me corrigindo, a gente teve aqui na sexta-feira divulgando, né, o processo, né, que estava sendo aguardado, e os dias passam, ainda mais no final do ano, que
muito
voa,
rápido,
né, a gente nem vê,
né,
passar. E está aí, pô, o pessoal se preparar, já tiveram um bom tempo para se preparar para a prova também, né? Estudar e realizar uma prova com êxito para todos os participantes. Não tem vaga para todos, mas gostaríamos que todos que se inscreveram conseguissem alcançar o objetivo.
Pois é. E o final de semana vai ser marcado com esse processo aí, né, Jaqueline?
Isso aí. Domingo, então, vamos estar lá acompanhando as provas, nós que somos da comissão. A partir das 8h30, os portões vão estar abertos para receber os participantes, né? Às 9 horas fecham os portões, então todo mundo, a gente orienta que chegue a partir das 8h30 até para poder fazer, enfim, a identificação dos participantes, que é necessário levar documento de identificação com foto, de preferência que levem o físico, porque daqui a pouco não funciona o celular, alguma coisa assim acontece, né? E daí não é possível entrar no local da prova, então levem o documento físico. Levem também caneta esferográfica preta ou azul para preenchimento do gabarito, né? Essas coisas são as coisas obrigatórias que tem que levar lá no dia. E daí as provas vão ser realizadas no CIEP e na Escola de Educação Básica João Protásio da Luz, esses dois locais que nós vamos estar aplicando as provas nesse domingo.
Qual é que é o período que vai ficar à disposição para as pessoas fazerem a prova?
Então, os portões abrem às 8h30, às 9 horas a gente fecha os portões e começa a aplicação das provas, até ao meio-dia, então, são 3 horas.
Bom, além desses detalhes que você lembra, é importante levar a água, é permitido ou não?
Sim, permitido levar a água, desde que não tenha rótulo, né? A garrafinha é transparente, não pode ser garrafa de metal, essas coisas, garrafa transparente. Se precisar levar também alguma comida, pode levar, mas em material transparente também. Para não ter perigo da pessoa, enfim, levar alguma cola, né, nesse sentido. Tudo em material transparente.
Uma curiosidade que a gente tem é saber, afinal de contas, quantos inscritos deu, Fábio?
Isso, deu um total de 254, né, que será repartido, 100 participantes irão realizar a prova na João Protásio, que é um pouco menor, e 150, ficou a divisão, né, 150 no CIEP, que é uma escola maior, né, como todo mundo tem conhecimento aí.
254 candidatos para quantas vagas?
Isso, são 12 vagas.
12 vagas.
Mais cadastro de reserva.
Uhum.
Né? Bota esse cadastro de reserva porque tem alguns profissionais que às vezes solicitam uma exoneração, que podem estar ocupando as vagas, e também tem alguns que estão para se aposentarem, estão no período que eles têm à disposição, como eles são regidos pela CLT, alguns até colegas nossos, a gente muito, que trabalham muito bem até, que eles já estão aposentados e eles podem parar a qualquer momento.
Uhum.
Eles podem, é uma previsão que existe, né? Eles acumulam as duas funções, aposentado e trabalhando.
Uhum.
Como já tem conhecimento, continuam, mas tem um prazo que eles podem permanecer até dar a aposentadoria compulsória. Então, nessas vagas, a gente já prevê no período que poderá haver a compulsória ou eles pararem em qualquer momento. Então, nós não precisamos estar aguardando aquela área ficar descoberta, a gente já pode chamar o cadastro reserva para fechar a vaga.
Além desses 12, Jaqueline, quantos ficam na reserva, na expectativa de quem sabe um dia preencher a vaga? Só para ter uma noção assim, por alto, enquanto vocês olham aí. Enquanto isso, vou perguntando aqui para a Jaqueline, o candidato precisa indicar o bairro que pretende atuar ou não, Jaqueline?
Sim, já na hora da inscrição eles tiveram que indicar o bairro que eles residem, porque tem que residir já no bairro de atuação, né?
Uhum.
Então eles já não poderiam mudar de bairro depois da inscrição, né? Então no momento da inscrição eles escolheram o bairro e vão fazer prova específica para esse bairro. E quando forem contratados vão trabalhar nesse bairro específico também.
E como curiosidade, todos tem candidatos? Todos os bairros?
Todos têm, sim. Eu até todos tenho anotado aqui. Para Centro Interior, nós temos 51 candidatos. Para Gaúcha, 66. Nossa Senhora Consoladora, 13. Floresta, 20. Oliveira, 30. Suzana, 50. E para Rodrigues, 24.
Olha aí.
Todos nós tivemos
interessados. Já conseguiu ver ali?
São 3 vagas, cadastro reserva.
3, então fecham 15. 12 titular. E 3 que ficam aí, isso aí, na expectativa. E por que é chamado de processo seletivo e não de concurso?
É um processo seletivo porque eles são seletistas, né? Eles não são estatutários. Se eles fossem concursados, né, como servidores públicos estatutários, como nós somos ali, aí seria um concurso público. Uhum. Aí como eles são seletistas, né, regidos pela CLT, então é um processo seletivo.
E daí os aprovados, eles serão considerados concursados ou aprovados daí?
Na verdade, eles são empregados públicos, né?
Empregados públicos
regidos pela CLT. Uhum. Mas eles são efetivos, né? Emprego, sim, para a vida toda, né? Mas eles são empregados públicos.
Ele não é temporário, né?
Certo.
Quando a gente fala processo seletivo, que agora ocorreu um tempo atrás, o de visitador do PIN, é porque o cargo é criado como temporário. Esse cargo aqui, ele não é temporário. Ele faz parte do quadro do município, conforme a orientação do Ministério da Saúde, mas ele não é temporário. Ele é, como já colocou, é definitivo, é fixo, permanente.
Certo. Por tempo indeterminado ou não?
Isso aí.
Por tempo determinado. O trabalho dos aprovados tem prazo, então, para se encerrar ou entra nessa questão do tempo indeterminado? O prazo, né? O trabalho dos aprovados tem o prazo para ser encerrado ou não?
Não, o prazo deles, de trabalho deles?
É, não.
Não, não.
É indeterminado.
Isso aí. Tá. Enquanto, na verdade, em todo o Brasil, né, os agentes comunitários, uhum, ele é regido pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Inclusive, o conceito básico, quando surgiu os agentes comunitários, foi na Constituição, em 88. Uhum. De lá teve várias leis e alterações, muitas específicas criado, e ele é determinado pelo governo federal. Enquanto o governo existir ou não houver uma alteração na Constituição, vai existir o cargo de agente comunitário. Claro que será uma coisa para sempre, mas como a Jaque colocou, né, lá na Constituição ele já prevê ser seletista. Então não tem a previsão dele ser de outra forma a contratação.
Bom, aqui até o Braulio lembra e a gente recorda que eles foram aí através da União das Associações de Bairros que estavam sempre pleiteando, né, essa possibilidade. Qual é a previsão de nomeação dos aprovados? É uma pergunta bem interessante nesse sentido.
Isso, tem no anexo 4 do edital, ele tem a previsão, né? Que até eu posso já estar colocando que os últimos prazos aqui, né? No dia 7, após as 20 horas da noite, já sairá o gabarito preliminar. Os recursos das provas vai ser de 8 a E9, do 1. Dia 11 sai o gabarito definitivo. O dia 12.
Ficando um pouquinho fora do microfone agora.
O dia 8 e o dia 9 sai o gabarito definitivo. Sai o recurso, né? Uhum. É o prazo recurso. Gabarito definitivo é o dia 11 do 1. Recurso dos resultados preliminares de 12 a 15. E o dia 16 sai a divulgação do resultado final e homologação do processo. Uhum. Passado isso, né? Dá o trâmite normal da prefeitura. Sai a convocação dos participantes que tiveram êxito na prova, aos aprovados, e daí é passado daí, por treinamento. Eles têm que apresentar um curso, que eles têm o local para se fazer ali, mas nós já temos montado todo um roteiro dentro da secretaria que vai ser dado capacitação para eles, conhecendo o Sistema Único de Saúde, como é que é. A princípio, a nossa expectativa é na metade de fevereiro e início de março que eles já comecem a atuar.
Já começam a atuar. Qual é que era o grau de instrução exigido para o processo?
Ensino médio, Paulo.
Ensino médio.
Isso.
Tá. E uma outra questão que eu tenho certeza que muitos tinham a curiosidade, o salário, quanto que é? Porque, ao que a gente tem conhecimento, o valor era bem significativo, né?
Até agora, início do ano, teve alteração do salário mínimo, né? Então, isso altera também o salário deles, porque é previsto em salário mínimo, né? Uhum. O valor são 2 salários mínimos, então agora seria R$2.824, mais 20% de insalubridade e ainda mais o vale alimentação.
Passa bem dos 3 mil aí,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Isso aí, fica um valor bem atrativo, até porque o trabalho também ele é bem exaustivo, né? Ele é cansativo. E também, sempre, como coloquei na outra vez, ele é muito importante para a comunidade. Que ele é os ouvidos do poder público, né, na rua, no bairro, né, ele que traz as demandas.
Qual é que é a carga horária, que, se é que tem uma carga exigida? Isso.
é normal de todos os demais funcionários, servidores, né? 8 horas.
Mas a gente sabe que alguns acabam se puxando um pouquinho mais.
Isso mesmo, com certeza. É. Né? A gente sabe que tem casos que o pessoal procura finais de semana, feriados, na verdade, é um horário, claro que é mais aquela questão de orientação, que faz parte de você prestar o serviço público, você não presta só no horário, né? Você serve o público mesmo, esse espírito que tem que ser tomado por todos.
Ele precisa justificar, Jaqueline, e de que forma que ele está cumprindo seu horário?
Na verdade, nós temos ali na secretaria um controle, porque eles trabalham com tablets, né? E a gente tem um controle que consegue ver quando eles acessam o sistema e em que local eles estão, né? Então, eles fazem essas visitas, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, domiciliares, e nós conseguimos ver as casas que eles visitam, né? Então, a gente consegue ver onde eles estão, quantas casas eles visitaram por dia, né? Tudo, a gente tem esse controle, né? Para ver se está sendo prestado o mesmo serviço, né?
Sistema atualizado, porque se for ver, no passado não tinha nada disso, né?
Não tínhamos. E assim, a questão também é feito o controle de ponto. Então, tem um ponto eletrônico, justamente, bate no começo da manhã, final da manhã, início da tarde e final da tarde, tem o controle também.
Tudo de onde estiver, não precisa ver o deslocamento.
Não, ele vai na unidade.
Vai na unidade?
Até que um dos objetivos de ir até a unidade é para receber as demandas do enfermeiro.
Perfeito.
Porque muitas vezes chega algumas demandas na unidade, né, e a unidade repassa para ele fazer a sua jornada, a sua atividade. Uhum. Inclusive, foi colocado também um tempo atrás aqui pela secretaria, que nós possuímos também a solicitação de atendimento de agentes comunitários pelo aplicativo do município.
Olha aí.
Isso, você está em casa, você quer receber uma visita, você não quer nem ligar, você pode ir lá, você acessa, localiza, já tem o seu agente comunitário direcionado para a sua família, como ele é cadastrado, e você solicita a visita domiciliar colocando o motivo e tal, e isso cai para o enfermeiro.
Olha só.
Daí o enfermeiro que passa a demanda para o agente comunitário.
E o agente tem essas condições de trabalho já atualmente agora, né? Com Sim. tablet, tem mais algum equipamento, Carilé?
A princípio só o tablet, né?
Fala isso, o tablet, né? E é dado o material, a bolsa, uniforme, assim, é dado. É protetor solar também, agora nessa época, repelente também tem disponível, não só para os agentes, né? Exemplo, vai numa casa, tem um idoso, um acamado, ou mesmo uma criança, uma gestante, para esse público ou a secretaria fornece para poder prevenir certas doenças.
É uniformizado? Não.
Possui uniforme. Possui uniforme. Mas como a gente sabe, né? Nós mesmos.
Todo mundo se conhece, nem todo mundo usa uniforme.
Isso é. Como é normal em todos os serviços, mas a gente disponibiliza, sim.
O bom é que a pessoa que vai trabalhar nessa função acaba tendo uma afinidade, uma amizade, um convívio extraordinário dentro do bairro, né?
Sim, justamente. Como eu falei, é a referência.
É
a
referência.
Ela é a pessoa para receber a demanda que está mais próximo.
Conhece como poucos, né?
Isso mesmo.
Bom, então vamos reforçar. Neste dia 7, então, o processo. Pessoal, bota despertar mais cedo, né? O telefone ali.
Verdade,
não
se
vai perder a chance, né?
E como eu estava conversando com a Jaque ali, até uma orientação que eu já fiz bastante provas, né? Manter a calma. No dia, principalmente, a calma. Porque não é a primeira nem a última prova da vida. Não só prova escrita, como prova de qualquer outro tipo de prova que a gente passa diariamente na nossa vida. Mas separar o material um dia antes. Como ela já colocou ali, a caneta, separa um dia antes.
Isso aí, deixa tudo prontinho.
O documento, separa o dia antes, né? E daí não tem problema no dia, é um susto a menos para ficar mais tranquilo no momento da prova.
A equipe de vocês que vai levar a prova, em torno de quantos vão estar trabalhando?
Nós vamos estar trabalhando em torno de 30 pessoas, porque daí nós temos os fiscais, né, para trabalhar na
São voluntários ou não?
Somos todos da prefeitura,
todos,
né?
Da prefeitura.
Todo mundo se voluntariou para trabalhar lá no dia, porque daí nós temos que ter dois fiscais por sala, tem os fiscais dos corredores, né? Ah. E daí nós da comissão também vamos estar lá fiscalizando, né?
Ótimo, bom processo para vocês, muito obrigado, e que a gente na semana que vem já possa estar falando aí das próximas novidades e os próximos passos, tá bom, gente?
Valeu, muito obrigado pelo espaço. E se tiver alguma dúvida, a secretaria está aberta a tirar a dúvida dos interessados.
E as pessoas que quiserem também, a gente está à disposição por aqui. Obrigado a você também, viu, Jaqueline?
Obrigada, Paulo, pelo espaço.
Tá legal. O Fábio e a Jaqueline, que fazem parte da comissão. Só para lembrar que a presidente da comissão
é a Marielle Muraro Valiati.
A Marielle, tá certo. Que também está aí à frente desse processo todo, só para a gente ressaltar. Agora estamos com 7h51, gente. Nós vamos ao intervalo e voltamos já por aqui.
Produção Rural. Oferecimento. Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 335.